rabino brasileiro, gaúcho, que mora no Rio de Janeiro, Newton Bonder. Bom dia.
Bom dia a todos.
O senhor está lançando um livro agora que se chama Cabala e a Arte de Preservação da Alegria. Ele tem tudo a ver com esse momento, quando o ambiente externo não está lá grandes coisas, não vai muito bem. Mas como é que a gente, cada indivíduo, pode fazer para não ser contaminado pelo ambiente externo?
Eu acho que a primeira coisa, na verdade, esse livro é parte de uma série, estou abordando vários temas, e a alegria apareceu anterior mesmo, quando ele começou a ser escrito, ainda no estilo da pandemia, e ele realmente ele se encaixa no momento que a gente está em casa, as pessoas estão com tantos dos nossos projetos interrompidos, além, obviamente, do sofrimento e até coisas mais graves com perda de vidas, mas o que eu acho que é mais importante, eu acho que a mensagem do livro é bastante importante nesse momento, é de que a gente normalmente acha que a alegria tem a ver com as coisas estarem indo bem, né? A gente associa estar alegre com fatos, acontecimentos, benesses que acontecem nas nossas vidas. E essa é uma construção em que a gente acha que a alegria depende dessas coisas. Então, uma das coisas que eu vou logo esclarecendo no início do livro é que a alegria, na verdade, ela é inata. A alegria é uma natureza, uma disposição. Ela não é uma emoção. A alegria é uma disposição que você nasce com ela. O bem-estar de viver produz nas pessoas o próprio, digamos assim, a energia que existe em todos nós. Se você vê isso numa criança pequena, ela é sempre alegre. Ela é alegre quando ela está rindo, ela é alegre quando ela está chorando. Ela, em momento nenhum, ela constrói na cabeça dela essa polaridade que nós criamos, né, de que quando alguma coisa não vai bem, eu estou triste. É uma construção da nossa educação, e é por isso que o livro se chama, inclusive, A Arte de Preservação da Alegria.
Porque ela é uma coisa que fala, você tem. A gente fala muito sobre, virou o ano, ninguém imaginava que 2020 seria assim, cada um tinha um monte de plano de viagem, plano de comprar casa, de dar entrada em alguma coisa que gostaria muito de ter. E a gente, eu vejo que na minha vida, na vida das pessoas com as quais eu convivo, dá um baque muito grande quando vem alguma coisa que muda completamente o teu planejamento, como é esse caso de uma pandemia que ninguém imaginaria que aconteceria.
Mas é uma lição importante na vida, né? De que nós não temos controle de tudo, nós fazemos planos, quantas vezes a gente faz planos de viagem por uma razão, às vezes, de saúde, de um percalço qualquer, os nossos projetos ficam interrompidos. Então, assim, é um dos problemas, eu acho, que do nosso mundo, que é um mundo muito de consumo, onde a gente não toma cuidado para preservar a alegria. Porque a alegria, você deveria ficar alegre se o projeto foi em frente e aconteceu, e se ele não for em frente, você deveria continuar alegre, né? Eu acho que essa blindagem em nós todos, que é uma blindagem que é natural, né? Você pode até, no momento, ter um luto, um momento em que você expressa um sentimento de frustração e tudo mais, mas isso não pode nunca impactar a sua alegria. Eu acho que esse o cuidado que todos nós temos que ter, porque se a gente não souber preservar a nossa alegria, nós vamos estar aí o tempo todo sendo perpassados pela chuva de eventos que podem acontecer, né? E nós sabemos que coisas podem dar errado a todo momento. Então, como crescer na direção de ficar menos dependente de resultados do lado de fora e a alegria ser um processo interior em que você, é como a gente faz, né? Tem uma época que tem frutas, você pode passar o verão sonhando com uma fruta de inverno que não tem, que está ruim e tudo mais, quando você poderia comer uma fruta do verão, que é a fruta da estação, e estar feliz da vida, porque aquela é a fruta boa da estação. Então, nós estamos numa estação onde viajar, esse lugar da exploração de lugares diferentes e tudo mais, está proibida. Mas nós temos o fruto da estação, é conhecer a nossa própria os nossos círculos mais próximos, a gente atender a uma intimidade de todos nós que a gente não tem normalmente oportunidade de fazer. Então, assim, é interessante que quando passar essa pandemia, né, vários aspectos das oportunidades que estavam também contempladas nesse evento, nós vamos ter saudade. Né? Claro que não vamos ter saudade nem das coisas ruins, de saúde, da ameaça, tudo que representa, mas como experiência de vida, nós vamos ter saudades. É uma época que vai ficar muito presente. E às vezes você pergunta, como foi 2016? Você começa a pensar o ano 2016, você tem poucas vezes referências do que aconteceu na vida, porque pode ter sido um ano trivial, né? E esse ano é um ano que vai estar na memória. A gente vai estar sempre lembrando, porque ficaram intensificadas muitas questões da vida, e a vida, ela permanece alegre, ela não ficou entristecida. Né? Claro que, de novo, eu estou me referindo a esse momento existencial da maioria das pessoas. Pessoas que estão enfrentando a doença e perdas, né? Nós estamos falando de um outro momento. Mas a maioria das pessoas que estão enclausuradas, que estão ali com projetos à espera, talvez uma reflexão, talvez muitos desses projetos não eram os melhores projetos, eu tenho a oportunidade de repensar esses projetos. Né? Então, assim, a gente constrói no nosso imaginário um caminho que é o caminho bem-sucedido, o caminho alegre, e essa construção ela é equivocada, porque a gente não sabe o que acontece no dia de amanhã, é uma realidade. Então, ficar mais independente e reconhecer que essa alegria ela é inata e que ela está presente em você, permite a você não só enfrentar esse momento da pandemia, mas tantos outros momentos que a vida sempre vai trazer. A vida vai trazer a todos nós esses momentos.
Sim, Rabino, é Paulo Germano aqui. O senhor, eu gosto muito desse seu ponto de vista, porque normalmente a gente enxerga a alegria, de fato, como um estado de espírito. O senhor está invertendo essa lógica, dizendo que a alegria é um dom que nasce com cada um de nós, né? E o senhor escreve, inclusive, isso. Não é um atributo que se conquista comprando coisas ou galgando posições. Nesse momento que a gente está vivendo, que é muita gente sofrendo, né, Rabino? Perdendo emprego, vendo a renda despencar abruptamente. Muito triste o que a gente tem visto. Às vezes, sentir alegria também implica culpa, não? A gente vive um momento tão triste, às vezes a gente... As coisas, quando estão ocorrendo bem, eu vejo que algumas pessoas com quem eu me relaciono, e eu, inclusive, assim, às vezes até se sente culpado, porque as pessoas estão sofrendo. Essa dor, essa culpa, isso é positivo porque demonstra alguma empatia da gente, ou isso é absolutamente negativo e vai contra o nosso sentimento de alegria, que é tão positivo, como o senhor mesmo diz?
Então, é essa alegria que fica focada nas coisas que estão indo mal, que estão ruins e tudo mais, e elas não são ativas, não são proativas, ela normalmente é negativa. Porque se ela mobilizar as pessoas a perceber que o mundo de hoje, no ano de 2020, é um ano com muito mais oportunidades de você ser altruísta, de você buscar alguma coisa que é além dos seus interesses, né? Então, assim, o que eu posso fazer é a pergunta certa. E é uma pergunta de alguém alegre. Alguém alegre é alguém que está sempre perguntando, ok, a situação é essa, o que eu posso fazer? E essa proatividade, ela é parte da alegria, ela é parte inerente desse ser humano que quer fazer, quer viver o ano com os frutos da estação permitidas nesse momento.
O senhor é um dos rabinos há mais tempo em atividade aqui no Brasil, um dos mais antigos. E o senhor é gaúcho, né? Conta um pouquinho até para o nosso ouvinte lhe conhecer, gaúcho que mora no Rio de Janeiro. Qual a sua rotina hoje, dentro da quarentena e com a comunidade por aí?
Então, eu sou nascido em Porto Alegre, mas vim com 6 anos para o Rio de Janeiro. E, então, a comunidade que eu lidero, ela hoje, basicamente, ela funciona virtualmente, através desses aplicativos. E a gente tem permanecido dessa maneira, a gente tem clareza de que a gente ainda está, e temos aí pela frente há semanas, esperamos que não meses, mas temos um período ainda pela frente, onde não é seguro você está coletivamente num lugar fechado. Então, eu tenho apontado, e tem sido a maneira com que a gente tem feito, a gente tem permanecido tranquilos. Eu acho que essa intranquilidade de querer voltar rapidamente à normalidade, claro que tem pessoas que precisam fazer isso. Então, é um momento que a gente não tem, né, a gente sabe que o primeiro momento que for lá passar um mês, dois meses fechados, é um luxo que a gente pode se dar, mas a boa parte das atividades não consegue ficar um tempo muito grande fechado, com custos muito grandes, inclusive que impactam a qualidade e a saúde também da população. Então, mas aquelas atividades que são atividades que não são essenciais nesse momento, elas devem permanecer, elas devem ser guardiãs exatamente desse espírito comunitário, que é de não expor as pessoas desnecessariamente. E a maneira que a gente tem de fazer isso é, de novo, o tema da alegria. Né? Eu acho que as pessoas, esse lugar que o Paulo há pouco falava, assim, que eu posso fazer? Então, assim, eu posso ficar culpado e triste, tanta coisa ruim está acontecendo, ou eu posso tentar, de alguma maneira, ajudar da forma que eu consegui, nem que seja apenas tendo essa paciência, essa coragem de permanecer um pouco mais de tempo recluso, porque é a demanda de saúde pública que a gente tem nesse momento. É o que um bom cidadão, não só brasileiro, mas cidadão, ser humano, deve fazer nesse momento.
E, Rabino, nesse momento de turbulência, justamente, que a gente está vivendo, não me refiro somente à pandemia, a situação aqui no Brasil é de polarização, né, política muito agressiva. Então, a gente vive um momento muito tenso, que, claro, a pandemia agora exaltou ainda mais essa questão. Eu queria saber, num momento como esse, como é que o senhor define que deva ser o papel de um líder religioso, que é o seu caso, né? Como é que é estar nessa posição nesse momento?
Então, uma das coisas importantes é você não ficar à mercê dessas emoções que aparecem numa época dessa. Né? A gente teve aumento de violência doméstica, a gente tem uma série que teve violência maior policial, e a gente tem uma violência que vem, está todo mundo muito com cargas de frustração, né, dessa tristeza, que são negativas, elas produzem raiva, elas produzem esse tipo de atitude que eu acho que é em oposição ao que a gente deveria estar fazendo. Mas, como liderança religiosa, escrever um livro sobre alegria é parte desse olhar. A gente não deve estar num lugar nem pessimista, nem otimista. A gente tem que estar positivo. É uma coisa totalmente diferente. As pessoas acham que estar positivo é estar otimista. Não é. Eu acho que a gente pode estar realista, tentando acessar o máximo de informação possível, que é fundamental num momento de crise, né, num momento difícil. É muito importante ter informação de boa qualidade, mas é ser positivo. E a alegria é isso, é positivo. Uma criança, ela cai, ela experimenta um momento ruim, ela chora, 30 segundos depois, 20 segundos depois, ela está pronta para brincar e fazer começar um novo momento. Né? Essa é a diferença entre uma pessoa deprimida, que é uma pessoa deprimida que quer dormir o dia inteiro. Uma pessoa, uma criança, tem que forçar ela para dormir, porque ela é alegre. Quem é alegre quer viver a vida, todos os momentos da vida. Né? E se é em casa, se é nesse momento quarentenado, continua a vida acontecendo com oportunidades, né, de serem vividas da mesma forma, com frutos diferentes da estação. Não estamos num lugar que é para aproveitar viajar, que não é para aproveitar uma liberdade de estar o tempo todo na rua, talvez seja um lugar de reclusão, um lugar da gente buscar fazer uma introspecção, conhecer mais quanto da sua rotina, às vezes era uma rotina neurótica, e que agora você tem a oportunidade de reconstruir, né, de ter mais tempo para as coisas que são fundamentais na sua vida, né, repensar uma série de coisas. Então, esse é um momento que eu, como líder espiritual, estou apontando para as pessoas. As pessoas têm que ter essa têm que construir em si uma maturidade de viver, né, que pressupõe passar por momentos de adversidade como a gente está vivendo.
Rabino, para finalizar, eu queria lhe fazer uma pergunta um pouco mais existencial, tá? Que é o seguinte, desde pequenininho, desde que eu sou criança, tem uma dúvida que me acomete, e quando eu tenho oportunidade de falar com líderes religiosos, assim, muito, muito brilhantes, como é o caso do senhor, eu sempre faço essa pergunta. A dúvida é a seguinte, como ter certeza de que Deus existe? Né? Eu confesso que eu invejo as convicções tanto dos ateus quanto dos fiéis, porque elas parecem, às vezes, invioláveis. Eles têm certeza de que Deus existe ou de que Deus não existe. Eu sei que essa é uma pergunta muito aberta, muito ampla, mas como é possível ter certeza da existência de Deus, Rabino?
Essa certeza, e talvez eu acho que a pergunta esteja vindo de um lugar, talvez, equivocado. Esse lugar que às vezes a gente quer saber da crença é muito o olhar dos olhos, né? De ver para crer, onde que está, onde é que eu posso enxergar essa prova e tudo mais. E esse tipo de... Não é a maneira pela qual você chega a essa percepção, essa sensação. Na verdade, Deus está muito mais na escuta do que na visão, tá? Naquilo que você consegue ver e crer. Tá? Então, assim, eu acho que é uma maneira de você escutar com cuidado a vida, né? Perceber que você já passou, para cada um de nós que veio para esse mundo, nós passamos ali um momento de nascimento em que provavelmente no ventre materno nós estávamos lá, né, estávamos muito bem, felizes da vida, fomos crescendo, começou a ficar apertado, começou a ficar desconfortável, em dado momento começa uma série de movimentos e a gente começa a ser expulso. Você pode ter uma postura negativa e dizer, pronto, acabou, morreu, alguma coisa ruim está acontecendo. Você pode ficar num lugar otimista, imaginando fantasias de que você está indo para o céu, ou você pode ser positivo. E todos nós tivemos essa experiência. A gente lá dentro não podia imaginar que daqui do lado de fora tivesse uma mãe esperando pela gente, né? Na maioria das vezes é isso. E a gente tem uma mãe esperando com seio, com leite, né? Então, assim, eu acho que é essa entrega que as pessoas fazem. Elas não veem Deus na esquina, elas veem Deus na ancestralidade, elas veem Deus nessa história que o nosso avô, nossa avó nos conta, de como eles enxergam a vida positivamente. É essa atitude positiva que produz fé. E você não tem certeza de nada. Fé não é certeza, né? Fé é exatamente uma positividade para enfrentar os momentos de incerteza, quando a gente não tem certeza. Então, essa é uma escuta.
Sim. Para a gente encerrar aqui, eu quero lhe perguntar, porque a gente ouviu nessa semana uma médica intensivista aqui na Rádio Gaúcha, e ela comentava que o cansaço físico, ela e a equipe já não davam mais bola, mas estavam preocupados com o que vai ter de legado ali na frente, se é que a gente pode chamar assim, da parte psicológica, mental. Qual é a dica, o conselho que o senhor deixa para os nossos ouvintes, para quem está nesse momento também preocupado com isso, porque a gente já falou aqui do desemprego, das preocupações, de botar comida na mesa mesmo, muita gente passa por esse problema nesse momento, por essa angústia. Qual é o conselho que o senhor deixa para os nossos ouvintes sobre isso?
O meu conselho é o seguinte, é que a gente tem aquela música que diz que tristeza não tem fim, felicidade sim, e não é correto, apesar de eu gostar muito do samba, né, não é verdade, tudo tem fim. Tristeza, esse sentimento, essa percepção de tristeza e mesmo de felicidade, não de alegria, de felicidade. Todas elas têm fim. Então, quando a gente não está bem, em vez da gente ter medo de chorar e viver um momento de viver essa emoção, é muito importante viver essa emoção. Porque a primeira coisa que acontece quando você vive essa emoção daquilo que naquele momento te entristeceu é que você renova as suas forças. Depois do choro vem uma espécie de arco-íris, né? Vem uma energia nova que é essa energia de alegria para recomeçar. Então, das pessoas não ficarem evitando esses momentos em que baixa uma emoção forte, que parece uma tristeza, das pessoas viverem esse momento, viverem um luto, uma perda, um momento difícil. E no momento que você chora, que você dá vazão à emoção, que ela é real, ela está atendendo alguma coisa real, imediatamente você renova a possibilidade da sua alegria interior, renovar a sua força e renovar a sua perspectiva positiva em relação às coisas.
Rabino Newton Bonder, muito obrigada por nos atender nessa manhã aqui na Rádio Gaúcha. Esperamos conversar mais vezes, já em outras situações, talvez sem a pandemia ou com uma vacina, com as boas notícias que estão por vir. Muito obrigada, bom dia para o senhor.
Tudo de bom a todos. Saúde a todos.